Comcast.
Olá, meus queridos ouvintes! Aqui quem vos fala é o escriba do Apocalipse, Felipe Klein Davi, o criador e editor do blog Mundo Gump, maluco profissional e seu anfitrião aqui nesse podcast sem noção, que também é um programa de rádio, viajando para o espaço e além, pelas ondas da Rádio Oceânica FM de Niterói, no 105,9. Bom, que você também pode ouvir pela internet aos sábados das 8 às 9 da noite e nas terças e quintas das 2 às 3 da manhã.
Olá, ouvintes. Eu sou a Gabi TTS, ajudante digital do Felipe.
É isso aí, Gabi, é isso aí, meu povo. E vamos que vamos, que o tempo aqui é precioso. Eu já começo o Gumpcast aqui com a leitura das mensagens dos leitores. Dos leitores, não, dos ouvintes, né? Eu tenho mania de chamar os ouvintes de leitores, porque eu tô só acostumado a escrever. Bom, você quer falar com a gente? Manda um e-mail aí através do nosso site, que é www.mundogump.com.br. E após o programa 9, nós tivemos poucas mensagens, sendo um total de míseras 2 mensagens. O que me leva a pensar que o povo não deve estar ouvindo essa jossa aqui. Bom, após o programa 9, nós tivemos a mensagem aí da Marcela Foster, lá de Belo Horizonte, que agradeceu bastante o conto Honda, que eu li no programa anterior. Ela disse que ficou espantada com os sons de fundo e que não esperava que fosse rolar. E até se sentiu num filme. Tá aí, Marcela, valeu. Aquilo ali deu um trabalhão corno de fazer. Fico feliz que alguém tenha percebido. Outro que escreveu aí é o nosso sócio aqui do Gumpcast, o Rogério Casavara, que também teve na mesma linha da Marcela Foster. Ele elogiou bastante o texto, né? Disse que gosta muito dos meus contos e citou um em particular que ele gosta muito, que é um conto curtinho e que eu vou ler nesse Gumpcast 10. Esse conto eu pensei em escrever quando eu tava tomando banho. Aliás, é uma pergunta que o Rogério me fez. Como é que eu penso nessas coisas, né? Eu digo que eu penso nessas merda aí quando eu tô tomando banho. Então, eventualmente, eu também penso antes de dormir. Quando a ideia é boa, né? Eu levanto e vou escrever. Um caso desse foi a saga de Varmod, que é um dos maiores contos aí únicos do mundo Gump, né? Que não é em capítulos. Que ocupa nada menos que 150 páginas do Word, num único post. Eu fiquei escrevendo esse troço o dia inteiro e só parei quando chegou o fim. Basicamente, eu tive essa ideia quando fui dormir e fiquei... Não tava conseguindo dormir, fiquei pensando, imaginei uma cena. E essa cena foi se desenrolando. Quando eu vi, eu tinha pensado um filme inteiro. E aí eu tive que sentar e escrever. Então, essas coisas acontecem e tal. Mas, atualmente, é mais difícil porque, com o Davi, né? A rotina tá bem hard aqui em casa. Outra coisa que causou espanto no Rogério foi a música final do Gumpcast 9. Que é basicamente a famosa canção do Guns N' Roses, Sweet Child Mine, que é tocada com peido. Com peido. Vou tocar um trechinho aqui. Bom, certamente que muitos ouvintes devem ter achado inusitado isso aí, né? Pelo menos 2 amigos meus comentaram comigo lá no chat do Gumpcast, do Facebook, que achavam que aquilo era feito digitalmente. Supostamente, o cara gravava 1 ou 2 peidos dele e ele joga esse som no teclado, através do computador, com uma interface MIDI, sei lá, o qual ele consegue converter cada nota num peido num som diferente. Então assim ele toca a música no teclado, mas sai sons de peido com variações tonais. Os meus 2 amigos tiveram o mesmo palpite, dizendo que ninguém teria gases para peidar aquela música inteira. E de fato, realmente, meus queridos ouvintes, ninguém tem mesmo, né? Mas eu tenho que contar a verdade para vocês que esse palpite aí deles, embora seja bom, tá completamente furado. Realmente, realmente, trata-se de um senhor que peida essa música. Oh, Bom, mas aí é que tá. Ele peida essa música não com Forebs, mas sim com as mãos. O cara se intitula Manualist. Ele conseguiu desenvolver essa habilidade Gump de comprimir as mãos, de modo que o ar fique preso na palma e seja expulso por uma pequena fresta. E assim a passagem desse ar produz o som de vibração, que é exatamente o que acontece com o famigerado pum. O tal do Manualist, ele toca isso direto, numa tacada só, e usa até um microfone ligado num pedal de distorção de guitarra para produzir uns efeitos quando ele acha necessário. Mas em geral, em 99,9% dos casos, o tal do Manualist simplesmente peida com a mão mesmo a música do início ao fim. O cara tem aí por volta de umas 50 músicas online, se não tiver mais. E se bobear, ele vai até lançar disco. Bom, é isso aí. Eu agradeço aí de coração os elogios da Marcela e do meu brother Rogério. E conclamo você, ouvinte, que tá aí parado, sem fazer nada, pensando, porque quem pensa, pensa não é parado, a me inscrever. Quer mandar uma mensagem falada? Agora também pode. Você grava sua mensagem aí, joga no MP3. Não vai mandar wave não, que você vai me arrebentar aqui na internet. E manda seu esculacho, qualquer coisa que você queira, tá? Manda aí pro nosso e-mail. Eu vou criar esse e-mail ainda. Não criei enquanto eu tô gravando o programa. Não criei, não. Mas eu vou até a altura que você estiver ouvindo isso, você vai ter criado. Eu vou criar um e-mail aí que é gumpcast@gmail.com e eu vou colocar o que você me mandar aí no ar. Então é, vamos fazer essa experiência. Tá, provavelmente ninguém vai me mandar nada. Vocês não ligam pra mim. Então, só não vale propaganda, né, maluco? Bom, essa hora aí tá agora na hora de largar uma música. E vamos agora de Rolling Stones, que é um musicaço.
Você acabou de ouvir Paint It Black, do Rolling Stones.
É isso aí, Gabi. Estamos aqui novamente com o Gumpcast, um podcast do blog Mundo Gump, em parceria com a rádio Oceânica FM de Niterói, no 105,9. Bom, dando continuidade ao programa, agora eu vou ler aqui um conto do Mundo Gump. Esse conto se chama O Explorador. E foi o conto que o meu amigo Rogério disse que gostava muito. Então, com vocês, O Explorador. Os carros buzinavam, presos num engarrafamento. O sol de meio-dia já brilhava forte, marcando as sombras zenitais dos prédios da cidade. Aquela era a hora do almoço, e as ruas estavam cheias. Em meio à multidão, estava um homem de 50 anos. Cabelos cuidadosamente arrumados. Ele tinha um antiquado pedaço de papel nas mãos. Ia olhando os números dos prédios e conferindo no papel. Finalmente, ele parou em frente ao 88 da rua Bergerat. Ali estava a placa. Star Eletrônica. O homem entrou. Em meio a rádios antigos, televisores de válvulas e telefones empoeirados, estava um velho. Ele também, atrás daquele balcão por tantas décadas, parecia tão obsoleto quanto os eletrônicos empilhados que o cercavam.
Que é?
Disse o velho enquanto lia um jornal.
Eu quero uma correia de tração.
Sabe qual o modelo?
Um Voigtlander 665.
O quê?
O velho jogou o jornal sobre a mesa. Olhou por cima dos velhos óculos embaçados. O velho deu de ombros, balançou a cabeça negativamente.
Nada feito, meu amigo. Esse eu não tenho. Esse aí já saiu de linha tem uns 30 anos. Eu acho que até mais. Mas aí, ó, hoje é seu dia de sorte. Semana passada chegou aqui uma velha telefunken. E sabe, o teu eletrônico dela é de correia. Eu acho que vai servir. A correia dela não é de couro como a do Voigtlander, mas eu acho que serve. É uma correia 27.
O outro deu de ombros e o velho abriu duas gavetas até chegar na terceira, que revirou, tirando válvulas e capacitores, e também os pedaços de engrenagem enferrujada.
Aqui.
Finalmente, após um pouco de garimpagem, ali estava um saco plástico, de onde ele retirou a correia.
E quanto é?
É, fechamos por 50.
Do 45.
48?
47.
47, 50, não se fala mais nisso.
Ok.
Aqui, obrigado, tenha um bom dia.
O velho pegou o dinheiro e estendeu-lhe a correia de borracha. O sujeito enfiou aquela correia no bolso e saiu. O passo seguinte foi caminhar pela calçada até um mercadinho. Ele entrou na loja e foi direto à seção de comida enlatada. Ali tirou uma sacola de pano, cuidadosamente dobrada do bolso, e começou a encher a tal sacola com algumas latas. De lá, o homem caminhou calmamente até a seção de padaria. Através da vitrine, ele contemplou uma linda torta. Então, olhou ao redor e encontrou o que realmente procurava. Bolo de nozes liofilizado.
Esse é para acampamento,
disse o homem do balcão. O sujeito apenas assentiu com a cabeça.
Pago aqui?
No caixa, faz favor.
Ok.
Ele pegou o bolo, enfiou na sacola e foi até o caixa. No caminho, passou em frente aos monitores de TV. Ficou ali alguns minutos admirando as notícias, assistindo aos trechos de filmes aos quais nunca havia assistido. Recolheu a sacola com as latas do chão e saiu. Foi direto para o caixa. Minutos depois, ele saía do mercadinho, carregando sua sacola de pano com várias latas de comida dentro. O homem andou pela calçada até chegar num café. Ali ele tomou um expresso. Pediu também uma pequena vela cor-de-rosa, que jogou rapidamente dentro da sacola. Sentou-se numa cadeira na porta do café e perdeu boa parte do tempo ali, simplesmente contemplando a vida passar. Quando a terceira xícara de café terminou, ele levantou-se e foi até uma praça nas proximidades. Ficou olhando as crianças brincando. Algumas jogavam bola, outras apostavam corrida. Algumas também andavam de bicicleta. Ele atravessou a praça e andou por umas ruas. Já caía tarde quando ele finalmente chegou na casa antiga.
ali estava uma poça de lama no chão. O homem então abaixou-se, pegou a sacola com as latas cuidadosamente, retirou uma a uma, perfilou as latas na borda da poça. Então, pacientemente, pegou cada lata e passou na lama. Em seguida, na terra. Removeu com carinho o excesso de detritos. Tornou a colocá-las na sacola. Com alguma dificuldade, levantou-se e do bolso do paletó retirou uma chave enferrujada. Olhou para os lados a fim de certificar-se que ninguém estava a observá-lo. Não havia ninguém na rua. Ele entrou na casa e trancou o portão de forma foita. O sujeito andou pela lateral da casa. Estava um matagal quase intransponível. Foi até os fundos da velha casa onde havia umas caixas de madeira empilhadas. Da maior delas, ele puxou uma maleta de couro bem carcomida. Dela, retirou um traje amarelo de borracha grossa e uma antiquada máscara de gás. Após alguns minutos, ele já estava vestido com um macacão e ajeitava a máscara de gás sobre a cabeça, com certa dificuldade. O homem então vestiu as botas de borracha e a luva preta. Quando finalmente adentrou a casa, mais parecia um astronauta. Com uma lanterna, ele iluminou o caminho. Aquela era uma casa antiga dos anos 60 ou antes. Havia alguns quadros caídos e o piso estava comido por cupim. Os móveis estavam todos empoeirados e as janelas trancadas com reforços de madeira. O homem seguiu pelo corredor até chegar na porta de acesso ao porão. Ele abriu a porta e as dobradiças rangeram com um som tenebroso que lembrava os antigos filmes de terror. Passo a passo, degrau a degrau, ele desceu cuidadosamente até o portão. Ali estava um antigo projetor de cinema e uma tela prateada, bastante escabofada. O homem ajeitou a correia do projetor. Não demorou muito, finalmente conseguiu ligar o aparelho. Com um estalo, as imagens começaram a ser projetadas na tela. Ele parou e ficou admirando a obra através dos vidros embaçados daquela máscara de gás. A cena era de desolação, uma paisagem estéril, um casarão em ruínas no fundo, apenas uma árvore seca que balançava ao vento, a câmera sempre fixa. Era uma cena assustadora e melancólica que se repetia em um loop infinito, sem som. O homem andou até o centro do cômodo e retirou uma caixa do chão. Embaixo dela estava uma coluna em forma de tubo metálico escuro. O tubo surgia de um furo no chão de concreto grosseiro. O homem fez algum esforço para ajustar e apontar o tubo para o projetor. Em seguida, ele foi até a escada e pegou a sacola com os matados. Andou até um alçapão, no chão do porão, junto à parede. O homem então desceu pelo alçapão e, em seguida, fechou o mesmo atrás de si com uma pesada batida que ecoou no túnel escuro abaixo dele. O porão ficou em completo silêncio, iluminado apenas pelo velho projetor. O homem desceu pelas escadas enferrujadas até chegar ao fundo, onde estava uma porta bem grossa. Ele socou a porta 3 vezes. Logo em seguida, uma luz vermelha na parede se acendeu. Uma sirene tocou baixo. Quando ela finalmente parou, ouviu-se um estalo e a porta se abriu. Do outro lado estava uma mulher, também aparentando seus 50, 55 anos.
Oh, meu Deus! Você conseguiu! Você conseguiu! Tive medo que não voltasse. Sempre que você sai, eu fico aqui, rezando.
Aqui está.
Que isso?
Feijoada e ervilhas.
Está bem sujo, né?
Você não imagina como está lá fora.
Ele se limitou a dizer, já tirando o macacão. Os dois se olharam em silêncio.
Você viu alguém?
Nada.
Ele respondeu.
Acho que não sobreviveu ninguém mesmo.
Ele já disse, tirando as botas.
Não perca as esperanças, Al.
Tudo bem, eu estou acostumado. A solidão já não me incomoda mais. Tantos anos, né?
Será que um dia ainda veremos alguém? Deve ter sobrado alguém, sei lá, nas cavernas. Diziam que o presidente estava preparado. Não entendo. Aliás, nunca entendi o que aconteceu.
Deixa pra lá, Suzy. Não tinha ninguém. Mas eu limpei a fuligem das placas assim mesmo. Sem o rádio, nossa esperança agora é que alguém encontre as placas e venha direto pra cá.
Eu sei.
Ei, anime-se, querida. Agora pelo menos podemos ver lá fora.
Consertou? O que era com o periscópio?
Era um defeito. Agora eu já consertei.
Eu te amo, amor. Amor, só você pra se arriscar lá fora assim, por mim.
Enquanto ainda houver comida lá fora, estaremos seguros aqui, meu amor.
Hoje é um dia especial. Vou fazer a feijoada pra nós dois.
Espere, olha isso.
Disse ele, abrindo o pacote com o bolo.
Que isso?
Veja.
Então ele acendeu a vela.
Não. Ah,
parabéns
não.
Parabéns pra
eu
você.
Eu te amo, amor.
Nessa data, querida, muitas felicidades.
Você está no Gumpcast, uma produção do blog Mundo Gump com a Rádio Oceânica FM, de Niterói, 105,9.
Mas não venha me roubar. saudade eu sou. Vai ver que eu já não sei quem sou. Vai ver que nunca fui o mesmo. A culpa é toda sua e nunca foi. Mesmo se as estrelas começassem
É isso aí, meu amigo, estamos de volta com o seu Gumpcast. E agora, dando prosseguimento ao programa, eu vou falar sobre alguns mistérios, porque eu fiquei esse período aí fazendo alguns Gumpcasts sobre filmes dos anos 80. Pô, eu acho que já encheu o saco esse tema. Falei bastante sobre filmes dos anos 80 e tal. Gostaria de voltar aos mistérios aqui, porque o mundo é cheio de mistérios, né, meu amigo? O mundo é Gump. Então, senta aí, vamos dar um relax, abre sua cervejinha aí, eu tô tomando a minha aqui, e a gente vai falando aí sobre os mistérios. Um deles que eu gostaria de citar no programa de hoje é o Codex Giga, a Bíblia do Diabo. Já ouviu falar da Bíblia do Diabo? O Codex Giga, que em latim significa livro gigante, é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Ele foi criado no início do século XIII, presumivelmente no mosteiro beneditino de, porra, não sei falar esse troço não, é Podzazice, na Boêmia, na atual República Tcheca. E agora está preservado lá na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. Esse livro, né, também conhecido como a Bíblia do Diabo, tem esse nome devido a uma figura do diabo que aparece no interior da Bíblia e isso causou uma lenda, né, em torno de sua criação. Uma nota na primeira página já indica aos monges do mosteiro beneditino, que era localizado perto de Churdin e que foi destruído durante o século XV, que eram os primeiros proprietários do tal do Códice. A reduzida dimensão, né, do mosteiro e a aparente escassez de recursos humanos e materiais causou dúvidas sobre a sua capacidade de produção de uma obra dessa dimensão. Então, o que acontece? Os registros nela contido terminam no ano de 1229 e existe uma ausência de qualquer referência à morte do rei da Boêmia, o Otakar I, ocorrida em dezembro do ano seguinte. Isso sugere que a data mais provável de sua conclusão teria sido no final do ano de 1229 ou início de 1230. Bom, devido às dificuldades financeiras do mosteiro, né, o códice foi mais tarde penhorado aos cistercienses do mosteiro Sedlec. A mesma nota na página estabelece que em 1295 o códice voltou à posse dos beneditinos depois de ter sido comprado pelo mosteiro de Bevenov. Em 1477 e 1593 ele foi conservado na biblioteca de um mosteiro de Borunov até ter sido levado para Praga em 1594 e passou a integrar ali a coleção do Rodolfo II. O códice rodou para lá, rodou para cá, mudou de dono ao longo dos séculos, né? E em 24 de setembro de 2007, após nada menos que 359 anos, o Codex Giga voltou para Praga a título de empréstimo, e ficou lá na Biblioteca Nacional Tcheca até janeiro de 2008. Segundo a lenda, o escriba do Códex foi um monge que quebrou os votos monásticos e foi condenado a ser murado vivo. Porra! A fim de evitar essa severa sanção, ele prometeu a criação de uma única... Olha, o cara era foda. A fim de evitar, né, ser emparedado, né, ele Ele prometeu o seguinte, que ele ia escrever uma Bíblia num único dia. E aí os caras falaram, não, se você conseguir então escrever uma Bíblia em um único dia, nós não vamos te matar, não. Perto da meia-noite, ele teve certeza que não ia conseguir criar, lógico, né, essa tarefa sozinho. E por isso ele fez uma oração especial, não dirigida a Deus, mas sim a um querubim banido, chamado Satanás, pedindo que o ajudasse a terminar o livro em troca de sua alma. E assim o monge vendeu a alma dele ao diabo. O diabo, claro, concluiu o manuscrito do monge e foi acrescentado a imagem dele, como agradecimento pela sua ajuda. Apesar da lenda, o códice não foi proibido pela Inquisição e foi analisado por muitos estudiosos ao longo dos tempos. O códice inclui, basicamente, né, toda a versão vulgata latina da Bíblia, exceto para os livros Atos e Apocalipse, provenientes de uma versão que é pré-vulgata. Estão também incluídos na enciclopédia Entomologiae, de Isidoro de Sevilha, Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, Crônicas de Boemorum, quer dizer, a Crônica dos Boêmios, de Cosmas de Praga e vários tratados sobre medicina. Existem também pequenos textos que completam o manuscrito, alfabetos, orações, exorcismo, tem um calendário com as datas de celebração de santos locais, tem os registros de acontecimentos relevantes e uma lista de nomes, possivelmente de benfeitores, de monges e um mosteiro de Podlásice. Todo o documento está escrito em latim, obviamente. O manuscrito ele contém figuras decoradas, que são as iluminuras, né? Em vermelho, azul, amarelo, verde e dourado. As letras maiúsculas que iniciam os capítulos estão elaboradamente decoradas com motivos que frequentemente ocupam grande parte da página. O códex tem um aspecto bastante uniforme, pois a natureza da escrita não é alterada em toda a sua extensão, não evidenciando sinais de envelhecimento, doença ou do estado de espírito do escriba. Isso levou que se considerasse que todo o texto teria realmente sido escrito num período muito curto de tempo, né, de acordo com a lenda. No entanto, atendendo ao tempo necessário à marcação das guias de delimitação das linhas e das colunas, e a escrita do texto, o desenho das pinturas e ilustrações, os peritos acreditam que o livro tenha pelo menos levado 20 anos para ser concluído. A página 290 contém apenas uma figura original do diabo com cerca de 50 centímetros de altura. Algumas páginas dela estão escritas sobre um velino escurecido e os caracteres são mais esbatidos que no resto do manuscrito. Bom, mas a razão para a diferença nas cores na página do diabo é que o velino pode ser feito a partir de peles de animais e escurece quando é exposto à luz. Então, no decurso dos séculos, como ela era a página, claro, né, mais exibida, ela pode ter sido afetada pela luminosidade e ter escurecido. Então essa é a Bíblia, é o caso misterioso da Bíblia do diabo, né? Será que foi escrito mesmo por um demônio? É estranho, né? Um demônio escrever uma Bíblia, né? Um outro caso também misterioso é o caso da Câmara dos Chases. No século XVIII, o Valrhones, uma rica família de plantadores, construíram um mausoléu escavado na rocha em Christchurch, em Barbados. Né? Esse túmulo, essa cripta, né? Sei lá, ela foi selada com uma porta de mármore maciço. O primeiro membro da família a ser enterrado lá foi a senhora Thomasina Goddard, em 1807. Um ano mais tarde, a capela foi comprada pela família Chase, que comprou para enterrar uma de suas duas filhas em 1808. Quando a tumba foi aberta novamente em 1812 para receber o corpo do pai, Thomas Chase, aconteceu uma coisa bizarra. Os caixões das meninas estavam em pé, de cabeça para baixo, e não havia sinal de arrombamento. A tumba tinha ficado lacrada desde a última abertura em 1808. Então a pergunta é, o que haveria alterado a posição dos caixões? Em 1816, quando o túmulo foi novamente aberto para o enterro de um parente, os caixões do Chase haviam sido novamente mexidos. Os caixões agora estavam encostados de pé contra a parede da capela. O boato correu na região. E no momento do funeral seguinte, 8 semanas depois, uma enorme multidão apareceu para a cerimônia. Embora o túmulo fosse selado, os quatro caixões ainda estavam de pé. O conto sobre a maldição dos Chases começou a colocar a população em pânico a ponto de o governador de Barbados, Lord Combermere, deu uma ordem, lacrar a tumba e lacrar os caixões com laje dentro da mesma. E assim, em 1819, ele supervisionou a sua ordem. Depois disso, ainda mandou os soldados montarem guarda na frente do mausoléu para que nenhum espertinho invadisse e colocasse a população em pânico, virando os caixões de cabeça para baixo. Bom, o tempo passou, os relatos de ruídos vindo de dentro da tumba começaram a surgir. O Combermere, irritado, visitou o túmulo novamente, mandou remover os selos que estavam intactos e quando ele entrou, para sua surpresa, pam, os caixões de chumbo tinham sido removidos outra vez. Apenas um pequeno caixão de madeira da senhora Godard ainda estava lá no canto. Os demais, ninguém sabe que fim tiveram. Simplesmente desapareceram de dentro da tumba. O mistério ficou sem uma explicação adequada até hoje. Os escravos não poderiam ter mudado os caixões sem deixar rastro. Não houve evidência de inundação. O túmulo ficou trancado o tempo todo e vigiado. Então como poderia isso ter ocorrido? Terremotos dificilmente teriam abalado um túmulo sem perturbar outras pessoas na área. Logo assim, depois de todos os distúrbios inexplicáveis, acabou sendo decidido que a tumba permanecesse vazia de seus ocupantes e só fossem recolocados lá 200 anos depois. Porém, ele permanece vazio até hoje. Isso é doido, hein, cara? Isso é doido. Então vamos para mais uma música e na volta a gente retorna com mais mistérios para você. Não esqueça, você está ouvindo o Gumpcast, uma produção do blog Mundo Gump com a Rádio Oceânica FM de Niterói, no 105,9. Foi Gnas Barclay com Crazy. E voltando aqui aos mistérios, né, vamos falar também sobre os sonhos premonitórios. Você já teve algum sonho premonitório? Pô, eu já.
Mas eu não vou contar aqui o meu sonho premonitório, não. Eu vou falar aqui de um sonho premonitório bastante estranho, que todo mundo vai lembrar que foi aquele dos Mamonas Assassinas, lembra? Então, o Mamonas Assassinas foi aquele grupo musical que fez um sucesso tremendo no Brasil, né? Chegaram, de repente, sem aviso, causaram furor, assim, e sumiram do mapa muito velozes. Tão velozes quando surgiram, porque eles morreram no acidente de avião. Poucas vezes no país uma banda conseguiu criar uma tamanha simpatia com o público de todas as idades. E as músicas eram malucas, né? Muito engraçadas e tal. Mas então eles começaram a fazer um sucesso tão grande, começaram a fazer uma série de shows como todos os grandes cantores, né? Fazem pra tudo quanto é lado e tal. Não me sinto sozinho, você. Então, no dia 3 de março de 1996, o avião que eles estavam acabou caindo na Serra da Cantareira, matando todos os passageiros. Os Mamonas faziam tanto sucesso que, com o tempo, tudo que tinha relacionado a eles, né, era um artigo de divulgação rápida. Tudo, fotos, vídeos, as fantasias, né, que eles usavam. Todo mundo queria parecer com os Mamonas e queria saber mais sobre eles. Tinha álbum de figurinha, tinha o Caramba 4. Que aparecesse rapidamente a galera adquiria. Então, um desses vídeos que acabou surgindo posterior à morte dos Mamonas foi um vídeo feito por um dos próprios integrantes da banda, chamado Júlio Hazek. Esse cara, ele tava no salão do cabeleireiro, né? Aquele cara que pintava o cabelo de vermelho, lembra? Então, um amigo resolveu filmar o momento. O Júlio acabou fazendo uma brincadeira sobre a futura viagem para Portugal. E se afasta, logo retorna um pouco mais sério, coça a cabeça e diz: essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Então ele se afastou rapidamente e termina o vídeo. Essa filmagem, ela teria sido feita 12 horas antes da morte dos Mamonas, né? Muito assustador e misterioso, como que ele poderia ter previsto no sonho o que realmente o destino lhe reservava, né? Um negócio também esquisito aconteceu com os Trapalhões. É louco isso, né? Quer dizer, isso nem tem a ver exatamente com o sonho. Mas olha só como é que isso é, de uma certa forma, uma relação com o premonitório, né? Em 1983, o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias estavam vivos. E eles faziam aqueles esquetes, aqueles quadros, né? Então, nesse ano, eles fizeram um quadro, um esquete lá, em que eles retratavam o futuro. E nesse quadro, o Mussum e Zacarias já estavam mortos e o Didi e Dedé estavam brigados. Então os filhos de Zacarias e Mussum, que eram vividos por eles próprios, se unem para tentar reunir os Trapalhões restantes. Curiosamente, eles simulam estar em 2008. Nesse ano, Dedé e o Didi realmente voltaram às boas. Outra coincidência é que o Mussum é chamado no episódio de Tunico, e é assim que ele é chamado hoje. O filho, né? O filho do Mussum é chamado de Tunico. E o velho Dedé no episódio tem três filhos. E hoje o Dedé mora com os três filhos. É muito estranho, né? Engraçado como é que eles fizeram um esquete que realmente acabou se concretizando, né? Na história. Chega a dar um escalafrio na gente esse negócio. Esse negócio de sonhar com morte e tal. A minha esposa acredita que a pessoa sonhou com dente e morre alguém da família. É um negócio de... Você quer ver um caso muito doido que envolveu sonhos misteriosos? É o caso do fantasma do Dante. Do Dante Alighieri. Lembra? Já ouviu falar da Divina Comédia? O Dante Alighieri foi um gênio do século XIV, né? Um escritor. Então, a história é o seguinte. Em 1321, Dante Alighieri morreu. E não foi possível encontrar partes do manuscrito de sua obra-prima, A Divina Comédia. Durante meses, seus filhos Jacob e Piero revistaram a casa e todos os papéis do pai. Eles já tinham desistido da busca quando o Jacob sonhou que viu o pai vestido de branco e inundando a sala de uma luz etérea. Ele perguntou então a visão do pai se o poema havia sido completado. Dante, a figura misteriosa e fantasmagórica, acenou afirmativamente e mostrou a Jacob o local secreto onde estava escondida a peça em seu antigo quarto. Tendo como testemunho um advogado amigo de Dante, o filho dele dirigiu-se ao local indicado pelo sonho. Por trás de um pequeno cortinado fixo na parede, encontraram um pequeno compartimento. No interior do esconderijo havia alguns papéis cobertos de bolor.
retiraram-nos cuidadosamente, limparam-nos com uma escova e conseguiram ler as palavras de Dante. E assim se completou a Divina Comédia. Se não fosse uma visão fantasmagórica surgida num sonho, um dos maiores poemas do mundo teria provavelmente permanecido incompleto. E aí, meu amigo, como é que você explica essa? Outro sonho bastante bizarro e curioso é o sonho de Lincoln, né? Poucas pessoas são dignas de crédito quando afirmam que sonharam, que os seus sonhos se tornariam realidade e que fazem previsões baseadas em sonho e tal. Mas eu não sei se você sabe que em 1863 o presidente Abraham Lincoln previu que iria morrer em sonhos. E essa visão não foi imediatamente tomada a sério pelos seus colaboradores, obviamente. Então, Lincoln contou o seu sonho a um amigo íntimo, um tal de Ward Hill Lamon, que nessa mesma noite registrou por escrito as palavras do presidente. Ele diz assim:
há cerca de 10 dias, fui deitar mais tarde e rapidamente comecei a sonhar. Parecia haver uma quietude de morte ao meu redor. Depois, ouvi uns soluços abafados, como se houvesse muita gente a chorar. Levantei da cama e desci as escadas. Lá embaixo, o silêncio era perturbado pelo mesmo soluçar impressionante, embora quem quer que chorasse estava invisível para mim. Vaguei pela Casa Branca, entrando de sala em sala. Não havia ninguém, mas eu continuava a ouvir os choros e o misterioso lamento. Senti-me confuso e alarmado. Eu estava resolvido a descobrir a causa daquilo, que era misterioso e desconcertante. Andei até chegar na ala leste, onde me deparei com uma terrível e macabra surpresa. Em um caixão, estava deitado um homem de traje funerário, e seu rosto estava coberto por um lenço. Ali havia uma pequena multidão. Ao redor, um pequeno corpo de soldados fazia a guarda do velório. As pessoas se apinhavam, umas tentando ver, outras chorando comovidamente. Eu me aproximei e perguntei a um guarda: quem morreu aqui na Casa Branca? E então ele me respondeu: o presidente. Foi morto por um assassino.
Cinco dias após o relato, feito em 15 de abril, Lincoln foi morto com um tiro por John Wilkes Booth no Teatro Ford em Washington. O seu corpo foi levado para uma câmara ardente na sala leste da Casa Branca. Exatamente a sala que ele havia sonhado. É bizarro ou não é, velho?
Você está no GampCast, uma produção do blog Mundo Gamp com a Rádio Oceânica FM, de Niterói. 105,9.
Pois é, meu amigo. E tão misterioso quanto a pessoa sonhar com uma data de sua morte, ela efetivamente acontecia conforme a pessoa sonhou, é ainda mais estranho quando as pessoas realmente morrem na hora certa. E eu vou te falar que isso já aconteceu. O caso mais antigo de morte na hora certa conhecido é o caso de Domiciano, que viveu entre o ano de 51 a 96 d.C. O Domiciano foi um imperador romano, né? E que predições astrológicas anteriores tinham alertado ao imperador que ele seria morto na quinta hora de 18 de setembro de 96 d.C. Tá vendo que daquela época a mãe de Iná era foda, botava até o horário. Aí, à medida que a data se aproximava, né, lógico, o Domiciano ordenou que muitos de seus empregados mais íntimos fossem executados só por segurança. Um pouco antes da meia-noite marcar o início do dia crítico, Domiciano ficou tão nervoso que se levantou da cama. Ele já não conseguia mais dormir, só pensando na data da morte dele que tinha chegado. Algum tempo depois, perguntou a hora para os seus criados, e esses, que claro, que estavam conspirando contra ele, disseram-lhe que era sexta hora daquele dia. Convencido então que o perigo havia passado, Domiciano saiu para tomar um banho, todo feliz. Uhul, escapei da morte! Só que no caminho, foi informado de que o secretário de sua sobrinha, Stefano, esperava em seu quarto com notícias importantes. Então, quando o imperador chegou, Stefano deu-lhe uma lista de conspiradores e subitamente apunhalou-o na virilha. Domiciano reagiu bravamente e os dois lutaram, mas infelizmente o imperador foi dominado quando mais conspiradores apareceram na luta e ele finalmente morreu conforme predito na quinta hora de 18 de setembro de 96 depois de Cristo. Puta merda, hein? A mulher acertou na cabeça. Outro também que morreu na hora certa é o Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, que morreu em 1826. O ex-presidente de 83 anos estava sofrendo de um caso grave de diarreia, mas ele mantinha a esperança de resistir até pelo menos o 4 de julho de 1826, o 50º aniversário da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mas no seu leito de morte ele perguntou: "Hoje é dia 4? Quando lhe informaram que era, então finalmente ele morreu. Outro cara que morreu, aparentemente previu a data da própria morte, foi o Mark Twain, o escritor, né? Ele nasceu em 1835 e morreu em 1910. O Mark Twain era um gênio e nasceu no ano em que passou o cometa Halley. O Twain frequentemente comentava que chegara a esse mundo com um cometa e que partiria dele também com um cometa. E no dia que ele morreu, em 1910, passou o cometa Halley. Realmente, ele morreu exatamente como ele tinha previsto. Pô, eu sei, eu tô rindo, mas chega a ser engraçado, né? Umas coisas tão doidas assim. O caso mais estranho de morte prevista que eu conheço é um caso do Arnold Schoenberg, de que nasceu em 1874 e morreu em 1951. Esse cara era um compositor austríaco, né? Ele era obcecado por numerologia e passou a vida inteira estudando essa porra. Esse cara, esse fascínio dele conduziu a uma certa obsessão mórbida pelo número 13, tipo a do Zagallo, porque ele foi nascido em 13 de setembro de 1874. Então ele acreditava que o 13 também ia ter um papel importante na sua morte. Do nada o cara chega a essa conclusão. Então, como os numerais 7 e 6 somavam 13, Schoenberg estava convencido de que seu 76º ano seria o decisivo, o derradeiro, que ele ia comer capim pela raiz. Ao verificar o calendário de 1951, então ele viu que, para seu horror, que 13 de julho caía numa sexta-feira. Quando o dia chegou, era sexta-feira 13 e ele ficou na cama no esforço para reduzir claramente a sua chance de ter um acidente. Assim, logo antes da meia-noite, a sua esposa entrou no quarto para desejar-lhe boa noite e garantir para ele que aqueles temores eram imbecilidade, que ele não ia morrer nada. Então, nesse momento, Schoenberg murmurou a palavra harmonia e morreu. A hora da sua morte foi às 11h47, 13 minutos antes da meia-noite, na sexta-feira 13 de julho, em seu 76º ano de vida. O programa tá chegando ao fim, mas eu acho que ainda dá tempo de botar mais uma musiquinha. Então vamos de Geraldo Azevedo com Bicho de Sete Cabeças, a trilha sonora daquele filme de mesmo nome, que é excelente.
Você me fez desapareça.
Cresça e desapareça.
Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça.
Não tem ninguém que mereça. Não tem pé, não tem cabeça.
Não dá pé, não é direito.
Não foi nada, eu não fiz nada disso. Você fez um bicho de sete cabeças.
Bicho de sete cabeças.
Bicho de sete cabeças.
Bicho de
talvez meu, sem dor no peito, não tem nem talvez defeito que você me fez desapareça.
Bicho de sete cabeças.
Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.
Eu gosto bastante dessa música, eu acho ela muito legal, gosto muito desse trompetinho. Eu acho que é um trompete que toca aí no meio da música, acho muito bem colocado. E gosto muito do Geraldo Azevedo. Aliás, eu gosto de todo mundo que toca aí. Um pouco menos é o Barramalho, mas nessa música eu gosto. Bom, eu tô aqui com um convidado para dar um abraço, um alô para vocês. Então, com vocês, ele, o Ser das Trevas, Belzebu!
Olá, tudo bem?
Então, Belzebu, você voltou. Quanto tempo você não aparece aqui no programa? É bom ter você de volta aqui com a gente. Mas o que que te traz aqui diretamente das profundezas do inferno, Belzebu?
Eu vim aqui para dizer que as pessoas não estão escrevendo no mundo GAMP. Isso não é legal. Por favor, escreva para o Felipe. Ele está ficando chateado.
É isso aí, Belzebu. Obrigado por defender aí o Mundo Gump, pedindo para a galera escrever para mim. Mas você tem mais alguma informação a dizer? Alguma coisa?
Eu quero dizer que eu não vou ver o Papa.
Por que, Belzebu? Você não vai ver o Papa? Não vai ver por quê?
Eu não vou ver porque ele é argentino. Eu não gosto de argentino.
Caralho. Tá bom, então. Você tem mais alguma coisa que você queira dizer aí pra nós? Deixar mais uma informação, algum abraço aí e tal?
Não, é só isso mesmo. Um abraço a todos e muito obrigado.
Então, até valeu, o próximo programa. Um abração, um abraço pra você. Volte para o inferno, Belzebu. Até logo.
Tchauzinho.
É isso aí, galera. Esse foi Belzebu. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. No próximo programa vamos ter alguma coisa que eu não faço a menor ideia o que é, mas deve ser interessante. Então, fiquem aí com um abraço e as bênçãos do monstro do espaguete. Se você estiver aproveitando aí essa vinda do Papa, essa balbúrdia em volta desse evento católico e tal, se não tiver também vá pra praia, aproveite bastante, que só deve chover lá pra segunda-feira. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui e vocês ficam por aí. Um abração.